MetaCast, explodindo o universo em menos de 30 minutos. Palpites freshs, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Olá pessoas, meu nome é Dunia e está começando mais um episódio do RecomendaCast, dessa vez um episódio de recomendações. E para essa semana eu trouxe Slow Horses, que é uma série de espionagem britânica da Apple TV Plus. E depois eu falo do filme de terror Late Night with the Devil, ou Entrevista com o Demônio, como ficou o título em português. E esse título já é bem autoexplicativo. Mas antes de começar, tenho os meus recados. Siga o arroba RecomendaCast no Twitter, no Instagram e no TikTok para dar aquela força, eu agradeço demais. Se quiser escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Entrando no site, que é recomendacast.com.br, lá você escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed. Então é isso, gente, bora começar com as recomendações. Slow Horse é aquele tipo de série que te prende logo nos primeiros 10 minutos, porque é um thriller de espionagem, assim, muito bem desenvolvido. Se passa na Inglaterra nos dias atuais, que adiciona um charme. E por se passar atualmente, ela acaba abordando problemas e questões que a gente vê nas notícias, não só na Inglaterra, mas em todo mundo. Eu já vou falar sobre isso. E ainda tem o catch, né? Porque os personagens, os espiões que a gente vai acompanhar, eles vivem aquele meme do Jacquin, vergonha da profissão, porque eles fizeram idiotices no trabalho e algumas, assim, são muito idiotas. E como punição, eles são enviados para a Slaughterhouse, que traduzindo seria a Casa do Pântano, onde os sonhos vão para morrer. Só que aí vem a outra reviravolta, porque esses personagens são eles que fazem acontecer, né? São eles que vão salvar o dia no final. Claro, cometendo vários equívocos ou apelando para irregularidades, sim. Mas também tem o seguinte, a MI5 ou MI6, eu nunca sei qual que é, mas é o Serviço de Inteligência Britânico, a gente vai descobrindo que as coisas lá não são tão justas e corretas como eles querem fazer parecer.
I don't normally do these kind of speeches, but this feels like a big moment. I know it's not easy being banished from MI5 to my department, but that's on you. Only screw-ups get sent to Slaughterhouse, and I've got to be honest. Working with you has been the lowest point in a disappointing career.
A série já começa mostrando por que o protagonista, que se chama River Catwright, é rebaixado para Slaughterhouse, que é um lugar, como eu disse, né, onde os sonhos vão para morrer e que é comandado pelo Carrasco, mas também, assim, lendário espião da época da Guerra Fria, Jackson Lamb, que é vivido pelo maravilhoso Gary Oldman, tá incrível nessa série. E o Lamb, ele é um chefe, assim, horrível, horrível, é um chefe, assim, desmotivador, para dizer o mínimo, porque ele tá sempre ali lembrando que todo mundo tá naquele lugar porque eles fizeram merda, porque eles são ruins, porque eles não sabem fazer o trabalho deles. Cada temporada, a série tem 3 temporadas, ela aborda um caso, porque cada temporada é baseada num livro, né? A série é baseada numa série de livros. E a primeira temporada vai mostrar o sequestro de um rapaz de origem muçulmana por um grupo neofascista e a operação de resgate conduzida pelo MI5, onde a Slaughterhouse é um braço dessa instituição, né? Mas é o braço, assim, que ninguém quer lembrar, é o primo feio do lugar. E os Slow Horses, que são esses agentes, né? Que na tradução em português virou pangarés, e eu adorei essa tradução. Eles acabam envolvidos nessa operação, mas eles são envolvidos para ser bucha de canhão. Só que a gente vai descobrindo que tem caroço nesse angu, sabe? Que não é tão simples assim essa operação de resgate, né? Tem algo a mais por trás disso. A segunda temporada já traz um ar, assim, de espionagem mais clássica, porque vai contar uma história que tem resquícios ali da Guerra Fria, da KGB e da Rússia. E a terceira temporada envolve queima de arquivo, onde a temporada já começa com um espião morto para encobrir uma treta dentro lá da central da MI5. Agora é o momento para eu tentar te convencer a assistir essa série. Vamos lá. Começando a falar sobre a parte de espionagem. Eu fiquei muito impactada de como a série consegue desenvolver a ação, drama dos personagens, os mistérios e a política de uma forma tão coesa, de uma forma assim tão fascinante. E outra coisa que me impressiona é a fluidez dos episódios, porque você não sente as quase uma hora dos episódios passar. E outro ponto positivo é que as temporadas, elas são curtas, são 6 episódios, onde eles precisam desenvolver uma história de início, meio e fim, então não tem tempo pra enrolar. Ele vai te dar as respostas, mas é claro, ele vai adicionar ganchos para o futuro, que geralmente esses ganchos envolvem os pangarés. E uma ótima notícia e sempre um bom sinal é que a série já foi renovada para a 4ª e 5ª temporada. Já estão confirmadas. Tanto que eu acho muito foda que no final de cada temporada eles já mostram um trailer do que vai acontecer na próxima. Então na primeira eles já sabiam que ia ter uma segunda temporada, então você já sabe mais ou menos o que te esperar ali. Então quando eu terminei a terceira temporada e eu vi o trailer da 4ª e na tela falando que a 4ª e a 5ª temporada já foram confirmadas, ai gente, que alegria, que dia feliz. E outra coisa boa também de Slow Horse é que ela não te faz de burro, sabe? Ela não fica esmiuçando tudo. Você que precisa conectar os pontos. Você tem que entender o que está sendo dito ali, o que está sendo subdito ali, né? Você tem que prestar atenção na série, não é o tipo de série que você vai assistir com o celular na mão. A série ainda tem um charme a mais porque é espionagem inglesa, sabe? Tem aquele clima diferenciado, tem uma certa pompa, eu adoro série inglesa, então pra mim, assim, mais um plus. E eu vi um comentário na internet, eu não lembro se foi em site de notícia, eu não lembro onde foi, mas é um comentário que eu concordo, é falando que Slow Horse é uma série anti-James Bond. É uma série de espionagem? É uma série inglesa? Só que ela não tem aquela finese do espião britânico que você geralmente espera. É um negócio assim meio truncado, é os personagens muitas vezes torcendo pra dar certo, fazendo as coisas de improviso, então isso acabou me conquistando, trazendo uma pegada assim mais humana, menos perfeita. Eu preciso também falar sobre o Gary Oldman na série, né? Como que ele tá incrível como o Jackson Lamb. Que é um chefe babaca, que é um chefe porco, gente. Eu acho que o mais surpreendente pra mim é o tanto que ele é porco. Sabe? Porque ele tá sempre peidando, ele tá sempre falando da incontinência dele. Ele não tem, assim, pudor nenhum. E é um cara ceboso, um cabelo oleoso, que parece que não toma banho há, tipo, há décadas. E você tem tudo pra odiar ele. Ele é babaca, ele é nojento, sabe? É um tipo de pessoa que você não quer por perto. Mas ele é muito bom sendo babaca. Sabe? Ele tem um apelo. E eu vou defender ele porque, assim, ele é babaca e ele é babaca com todo mundo, sabe? Ele não faz distinção. Então isso é bom, porque ele é babaca com os funcionários, mas também ele é babaca com a chefe lá da central, da MI5. E é um personagem interessante de ver porque ele é meio que cultuado, né? Porque ele tem essa fama antiga de ter sido um espião assim lendário, incrível. Só que agora ele foi rebaixado, né? Lá pra casa do pântano. E ele faz um trabalho assim totalmente desleixado. Mas quando ele quer, ele é um bom espião, né? Ele usa ali uns métodos questionáveis, mas que são efetivos. E é muito bom ver ele em ação. Eu acho que de todos os personagens ali, ele é o mais propenso a fazer alguma coisa inesperada. E ele ainda tem uma vantagem de que o pessoal da central subestima ele, né? Acha que ele é um velho gagá, que ele esqueceu como que trabalha, como que é ser um espião. Só que com isso em conta, ele tá sempre assim passando a perna neles. Então o Gary Oldman eu considero um incentivo pra assistir a série. O River, que faz o protagonista, ele é interpretado por um ator que eu não conhecia, mas assim, eu gostei bastante. E os outros pangarés, eles também são muito bons. Na maioria das vezes, você vai construir algum sentimento por eles, né? Você vai gostar, se importar com alguns. Outros você vai odiar, assim, com todas as forças possíveis. Tem um cara da inteligência, né? Que ele é, tipo, hacker. O cara da TI, que invade tudo. Que ele é um babaca. Nossa, gente do céu. Ele é um babaca, assim, completo. E ele nunca deixa de ser babaca, sabe? É o tipo de pessoa, assim, que eu tenho raiva. Mas, ao mesmo tempo, eu meio que importo com ele porque ele já tá tão intrínseco na minha cabeça que ele faz parte daquele grupo de espiões fracassados que se algo acontecer com ele, eu sinto que a série não vai ser a mesma coisa. Então, até no ódio tem essa afiliação, essa preocupação. E outra coisa que eu gosto bastante dos pangarés é que eles estão sempre rodeados do mistério e da curiosidade nossa e de outros personagens sobre os motivos que levaram eles a estarem ali na Slaughterhouse. Alguns desses mistérios são revelados assim rapidamente, né? E você percebe que alguns são pura burrice, do nível o cara esqueceu um documento ultra secreto num trem e no dia seguinte virou noticiário, sabe? Virou manchete e ele virou vergonha da família e vergonha do trabalho. E outros, o mistério perdura, né? Dá aquele charme, dá aquele up no personagem. Mais mistérios sobre a motivação deles serem punidos vão surgir porque vão surgir novos pangarés nas outras temporadas. Então tem uma certa rotatividade ali nos integrantes. Eu não vou falar os motivos, vocês precisam assistir para descobrir. Bom, eu já não tenho muita coisa para falar, então esse bloco já tá quase acabando. Eu só preciso dizer que Slow Horses é uma das melhores séries que eu vi esse ano. Eu assisti todas as 3 temporadas em menos de uma semana. É uma série muito viciante, ela conta com personagens envolventes, tá sempre acontecendo algo pra te deixar tenso, pra te deixar preocupado, curioso. Como eu disse, envolve temas atuais, vai falar sobre xenofobia, sobre ascensão da extrema-direita ao poder. E também é uma série que não é óbvia. Ela carrega muito o fator surpresa e isso me deixava assim ainda mais afundada na história que ela tava contando. E eu disse no começo, né, que Slow Horse é uma série de livros, que se eu não me engano, atualmente tem 9 volumes, e aparentemente a base é boa, a adaptação parece ser bastante fiel a essa base, isso segundo o Reddit, e eu espero pelo menos 9 temporadas, enquanto for baseadas no livro. Eu tô assistindo, porque realmente vale muito a pena, gente, vale muito a pena dar essa chance. Então, se você ficou interessado em assistir Slow Horses, ela tá na Apple TV Plus. Cada temporada tem 6 episódios e, como eu disse, vou repetir novamente. É uma série imperdível. Você precisa assistir Slow Horses. Agora, outra dica imperdível é o filme Late Night with the Devil, ou Entrevista com o Demônio, como ficou o título em português. Ele é um terror found footage, né, com aquela ideia de que um acontecimento real daquele universo foi gravado e alguém achou essa fita que estava perdida e agora a gente vai assistir os acontecimentos de um talk show lá dos anos 70, onde acontece a invocação de um demônio ao vivo com consequências assim chocantes.
Por favor, recebam a doutora June Ross Mitchell e Lily, a protagonista do livro Entrevista com o Demônio.
Eu não acho que seja uma boa ideia, Jack. Ela está ficando mais imprevisível.
Isso é uma coisa boa, é por isso que o nosso programa é ao vivo.
Senhoras e senhores, fiquem ligados para ver uma coisa inédita na TV, porque vamos tentar entrevistar o Demônio.
Nós temos um protagonista, o apresentador Jack DeRoy, que depois de um tempo afastado por conta da morte da esposa, ele tá retornando ao seu talk show Night Owl, que é tipo o Late Night da Tata Werneck, ou o programa do Jimmy Fallon, só pra dar contexto pra quem não sabe muito bem o que é um talk show. E o objetivo do Jack, assim, já faz um tempo, é ultrapassar o talk show famoso da época. Então por isso ele começa a apelar pra sensacionalismo. Isso me lembrou muito a TV brasileira ali nos anos 90. Então, se você viveu os anos 80 e 90 e assistiu a TV brasileira nessa época, você sabe muito bem o que eu tô querendo emular, né? O que o Jack tá querendo trazer ali pro programa dele. E nessa fita que foi encontrada e que a gente tá assistindo, a gente vai assistir o episódio de Halloween que se passou lá em 1977, que é um episódio especial onde o Jack vai receber convidados temáticos. Ele vai receber um médium, ele vai receber um séptico que desmascara charlatões, uma parapsicóloga e uma vítima de uma seita, onde essa criança, essa menina, acredita-se que ela tá possuída por um demônio, por um espírito ali. Então, assim, é o puro suco do charlatanismo que vai aparecer ali no programa do Jack, na esperança de conseguir atrair audiência, Só que coisas estranhas passam a acontecer e você, o Jack e as pessoas ali naquele estúdio vão começar a se questionar se não tem realmente algo sobrenatural rondando ali, aquele lugar. Até chegar na sumonação do demônio, onde é o ápice da tensão, e a gente vai descobrir como que vai desenvolver, né, com tudo que já estava acontecendo ali naquela noite. E o filme vai mostrar o que foi no ar naquele dia, né, o que passou na TV das pessoas e também os bastidores daquele programa. Então eu comecei a assistir esse filme, eu já estava com altas expectativas, eu vi que ele estava sendo bem falado, que ele estava sendo aguardado, né? E eu fui fisgada assim logo na introdução. Essa introdução, ela serve para contextualizar o que estava acontecendo nos anos 70 lá nos Estados Unidos. Então tem muita a cara de documentário, onde ele vai, tem até um narrador, né? Onde ele vai falar sobre a guerra, sobre o auge dos serial killers, sobre o surgimento das seitas, sobre esse pânico moral e como a TV acaba virando um escapismo para essas desgraças. Tudo bem que a TV também está mostrando essas desgraças, mas assistindo esses programas, esses talk shows, séries, etc., acaba trazendo conforto e uma fuga dessa realidade. E também essa introdução mostra pra gente o Jack Delroy, né, no início da sua carreira, como ele conseguiu o contrato com a emissora que ele tá agora, as rivalidades, as polêmicas, a morte da esposa, o retorno aos palcos, e tudo isso é contado com material de apoio. Então, essa parte do Jack, a gente vê capa de revista, a gente vê filmagem, foto, vídeo. Então, só nesses 5 minutos entrega tanta realidade que ali eu já tinha comprado que o Jack Delroy realmente existiu na vida real. Sabe, eu tava vendo algo que aconteceu, que foi transmitido na TV, não um filme, né? Mas algo real. E a partir daí começa o filme e eu já tava imbuída do sentimento de que realmente eu tava assistindo uma fita que estava perdida, que foi encontrada, sobre um programa de TV que se passou lá nos anos 70. Eu já tinha comprado totalmente essa ideia. Isso já tinha virado realidade para mim. Aí nós temos a presença do protagonista, né? O David Datchalmin, não sei falar sobre o nome dele, mas o cara que agora foi, que agora está no elenco de One Piece, né, da série, ele é um cara, ali no talk show, como apresentador, é um cara super carismático. Ele tem jogo de cintura, ele sabe comandar um programa ao vivo, ele sabe lidar com os imprevistos, com as situações constrangedoras. Por exemplo, tem um momento ali onde o médium e o cético são colocados lado a lado e começa uma troca de farpas ali, e o cara, né, o Jack precisa controlar os nervos, mas também não pode abafar a situação porque ele sabe que aquilo ali vai aumentar a audiência. E sem contar que o programa do Jack tem aquelas breguices, aquelas cafonices dos programas de auditórios antigos, sabe? Bem Silvio Santos. E depois daquela introdução e vendo o Jack ali performando, você sente simpatia por ele, você sente pena dele porque ele perdeu a esposa, né? Ele tá perigando de perder o programa, então ele tá passando assim por um momento muito difícil. É uma barra muito grande que ele tá segurando. Então é compreensível o sentimento de que ele não tem nada a perder ao apelar para o sensacionalismo, né? Que ele está desesperado, realmente desesperado ali pela audiência. Então, por isso que ele aposta ali nessa controvérsia, nesses embates, nessas situações constrangedoras. E eu achei legal que o filme, ao mostrar isso, também expõe a falta de regulamentação, de ética na TV, né? Por exemplo, o caso lá da sumonação do demônio. Onde está com a cabeça os produtores, as pessoas que comandam esse programa de expor uma criança a isso, né? Então, cadê o conselho tutelar? Cadê as pessoas responsáveis? Quem permitiu isso? Então, o filme acaba indiretamente trazendo esses questionamentos, ou pelo menos fazendo você ter esses questionamentos. Então, conforme eu fui assistindo, eu fui me envolvendo assim num conflito de ter empatia pelo Jack, mas também, ao mesmo tempo, ele não é santo. Ele tava, olha para as coisas que ele tá apelando, sem pensar nas consequências. Isso tudo pela audiência. E outra coisa que eu achei interessante e que é muito fácil de notar é como a montagem de Late Night with the Devil, ela é diferentona. Porque a parte do talk show, né, que foi exibido na TV e que a gente tá vendo, tem um formato antigo da TV, aquele 4x3, se eu não me engano. Tem aquela textura de filmagem antiga, umas cores lavadas, uns fantasmas aparecendo na TV. Fantasmas, o que eu tô dizendo, não fantasmas, né, tipo espíritos, essas coisas. Mas quem teve TV antiga sabe do que eu tô falando. Os cards do intervalo comercial, naquela época não tinha esse poder da computação gráfica, né, das animações. Só que esses cards estão envolvendo em outra polêmica, que eu vou tratar aqui, né, já que são 3 ou 4 artes onde o pessoal da equipe do filme, né, os diretores, achou de bom tom usar IA para reproduzir as artes. Isso, ai gente, isso me mata, porque assim, são 4 artes, custa contratar um designer pra fazer isso? Não ia fazer um rombo no orçamento do filme, né? Contratar um designer pra fazer 4 artes, mas aí não, eles apelaram pra IA e depois eles deram uma desculpa assim, muito esfarrapada. Mas voltando, né, voltando pro filme, tem essa parte, né, essa montagem pra mostrar o show que foi ao ar. E já quando o filme volta para os bastidores, ele já traz um formato widescreen, só que ele usa o preto e branco e a qualidade da imagem é melhor. Então eu gostei dessas diferenciações. Como eu não vou entrar em spoilers, eu não vou entrar em muitos detalhes das coisas estranhas que acontecem ali no palco, eu já vou terminar esse bloco falando que Late Night with the Devil é um filme de terror que pega esse estilo found footage e renova ele, né? Traz algo diferente em relação à invocação e exorcismo, numa ambientação inusitada. E nesse terror, nesse sobrenatural, ainda junta, né, uma crítica ao sensacionalismo televisivo. A parte de terror eu achei mais ou menos aterrorizante. Tá, então se você tá meio assim, ah, não sei, talvez eu tenha medo desse filme, eu diria pra você dar uma chance, porque ele não é tão aterrorizante, não o terror que você, né, de jumpscare, essas coisas, é mais aquela tensão do que pode acontecer daqui pra frente. Eu gosto que o filme usa efeitos práticos em vez de digitais pra alguns momentos. E também porque casa com a estética, né? De retratar um programa dos anos 70. Então, pra encerrar, eu recomendo muito. É um dos melhores filmes de terror que eu assisti esse ano. Ele perde pontos por conta dessa história da inteligência artificial, que, como eu disse, é injustificável e é totalmente desnecessária. Mas superando isso, e superando talvez o seu medo, vale a pena conferir. Late Night with the Devil tem um pouco menos de 1h30. Ele tá nos cinemas no Brasil, se eu não me engano, mas ele já caiu do caminhão também. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas recomendações. Eu vejo vocês daqui 2 semanas, se tudo der certo, onde eu vou trazer os apanhados de julho. É isso. Um beijo, fiquem bem, se cuidem e tchau, tchau!